Salve, salve, amantes da Premier League, eu sou o Jorge do Carmo e sejam bem-vindos a mais um podcast da Three Lions BR. Estou aqui à minha direita hoje com o jornalista mais carismático de São Paulo, é ele, César Costa. E aí, César?
Fala, Jorge. Não estou naquele dia do melhor, digamos, desempenho físico, mas aqui com toda a vontade para poder trazer informação para a galera do podcast.
É isso mesmo, eu estou também com ele, o Rafa Oliveira, que não foi demitido, ele mesmo, Gui Mirra. E aí, Gui?
Salve, Jorge. Salve, Jorge. Olha só. Que saudade dessa novela. Prazer inenarrável estar aqui com vocês de novo.
Aproveitando que você tá aí, fala um pouquinho pra gente como é que tá a tabela da PL.
Então, Jorge, a tabela no momento, enquanto, só pra lembrar, tá rolando o jogo do Arsenal e do United. É, Liverpool líder, 100% do campeonato ainda em primeiro lugar. Segundo colocado, Manchester City. Terceiro, Leicester e quarto, Arsenal. Lembrando que o Arsenal, com um empate momentâneo de 0-0 com o United, está indo para quarto lugar e passando o West Ham, mas caso perca para o United, volta para quinta posição e os Hammers ficam em quarto. Lá no final da tabela, o Aston Villa começa a lista do Z3, seguido de Newcastle e Watford, respectivamente.
Exatamente, a gente está gravando esse podcast enquanto acontece Arsenal e United, então teremos os comentários desse jogo mais para frente, né? Não será que nesse podcast de hoje. Vamos lá. Vamos começar por quem tá 100%. De quem tá batendo sem dó e sem massagem, mas tá vendo o Pep Guardiola no retrovisor. Vamos falar de Liverpool, que venceu por 1-0 a equipe do Sheffield fora de casa. O Liverpool foi esmagador na posse de bola, mas o jogo foi equilibrado. Tivemos 16 finalizações do Sheffield contra 12 dos Reds. O jogo foi decisivo, né? Foi definido, na verdade, com um frangaço do Henderson após uma bola chutada pelo Wijnaldum. Mas ambos os times tiveram muita chance de atacar, pelo menos umas 3, 4 chances claras para cada time. Mas vamos lá, Mirra, queria conversar um pouquinho com você, porque o Sheffield tem um sistema defensivo muito bom, muito bem consolidado e vem surpreendendo. Está com 8 pontos, 12º colocado, pelo menos por enquanto. Eu queria saber de você, se esse foi o desafio mais difícil do Liverpool e o que você acha do treinador Chris Wilder, o que você pode destacar dele?
Eu acho que é válido você falar que foi o jogo mais difícil do Liverpool. Teve um outro 2-1 contra o Southampton, mas vale lembrar que o gol do Southampton saiu numa entregada do Adrien, né? E nesse jogo contra o Sheffield foi justamente o contrário, né? O Liverpool ganhou com uma entregada do goleiro do Sheffield. Então, se não tivesse sido esse frango, o jogo poderia ter acabado de um jeito muito diferente. Você falou do sistema defensivo, as três torres, o Basham, o Egan e o O'Connell. Mesmo trio de zaga da temporada passada da Championship, eu acho que esse entendimento entre os três no sistema defensivo do Chris Wilder, que treinou muito bem o Sheffield United desde que ele chegou, é um diferencial para onde o Sheffield United está na tabela hoje.
Exatamente, eu acho que na última linha, no último terço do campo perto do gol, as três torres são muito decisivas, a bola realmente não entra, tem muita dificuldade e fez tremer o Liverpool, viu?
Exatamente, o jogo aéreo também é tudo deles.
Mas vamos falar do campeão mesmo, porque usou o time titular para jogar fora de casa contra o Sheffield, né? Rolou um respeito total e foi lá, conseguiu ganhar de 1-0, se mantém 100%. César, é provável que essa escalação do time titular se repita de novo na Champions League, sabendo que precisa ganhar, e o que a gente pode esperar do confronto contra o Salzburg na quarta-feira?
O Salzburg é uma equipe que não tem muita tradição em termos de Champions League. Apesar de ser nacionalmente o gigante na Áustria, não é um time que teoricamente vai oferecer dificuldades para o Liverpool. Mas o Liverpool também tinha que ter feito uma partida melhor contra o Napoli. A sorte do Liverpool é que o Haaland, o jovem norueguês de 9 anos que fez o hat-trick contra o Genk, isso, né? Ele está como dúvida, então talvez isso possa ser um ponto positivo para o Klopp se preocupar menos. Sobre a escalação, acho que vai ser o rodízio de sempre, provavelmente vai entrar o Milner e não vai mudar muito os outros setores, principalmente ataque e defesa. Acho que ele vai com o mesmo time e talvez deixe para poupar mais para frente, um jogo de Copa, como fez há pouco tempo atrás.
Mas agora, vamos para o Stamford Bridge. O Chelsea ganhou de 2-0 para o Brighton. Senhores, acreditem no milagre, você que é ateu, desculpa, mas o Chelsea terminou um jogo com clean sheet. Veio com uma nova formação para esse jogo, o Mason Mount e o Barkley fizeram uma dupla no meio, e o Jorginho um pouco mais na contenção, e a gente que esperava que a Raiz ia tomar gol, né, tava sem nenhum jogador para defender, na verdade não, o time foi muito intenso na marcação, sufocou demais o Brighton e não deu chance. Agora, César, eu queria saber, o time do Chelsea atacou muito, muito mesmo, mas não conseguiu converter tantos gols, só fez 2. O Abraham, mais uma vez, perdeu o gol, né? Dessa vez ele perdeu 3 gols. Eu queria saber, o Batshuayi tá marcando gol, marcou no meio de semana aí. Será que já era a fase do Abraham? Será que tem uma disputa pela vaga de camisa 9 no Chelsea?
Quando você fala de fase, eu começo a lembrar o Gustagol no começo do ano. Que ele voou no Paulista e depois dá aquela declinada. Mas, obviamente, o Gustagol não é comparado ao Abraham. Ele joga em níveis competitivos totalmente diferentes.
Obrigado.
O Abraham, ele teve um ótimo momento num Chelsea muito conturbado. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Como ele conseguiu ter um ótimo desempenho num time que não estava muito organizado. Se eu não me engano, o Batshuayi, pra mim, parece aquela eterna promessa, assim, um cara que nunca fica velho, mas quantos anos ele tem mais ou menos agora? Uns 27, 26 já?
É, ele tá com 25 agora.
Então, o Abraham ainda tem muita estrada pela frente e o Batshuayi é um cara, digamos, teoricamente, tem que ser mais seguro que ele. Já é um cara com muito mais bagagem e talvez sim, vale o revezamento numa má fase do Abraham. Ainda acho muito cedo, assim, apesar dele ter perdido chances consideráveis no último jogo, ele ainda tem muito crédito com o Lampard.
Vale destacar também a volta do Hudson-Odoi, né? Ele voltou de lesão, um longo período de lesão, no jogo da Copa da Liga, no meio da semana passada. Já marcou gol e agora voltando para jogar pela Premier League, deu assistência para o gol do Willian, né? A volta dele é mais importante ainda quando a gente pensa que o Pulisic, que foi contratado no começo do ano, mas só se integrou ao elenco agora pro começo dessa temporada, está sumido. Ele foi testado no começo da temporada como titular, saindo do banco também. Ele não tem aparecido, acho que não está se adaptando ainda direito ao futebol inglês. Ele, inclusive, na vitória do Chelsea sobre o Grimsby Town por 7-1, até nesse jogo ele foi apagado. Então a volta do Hudson-Odoi fica mais importante ainda por causa disso.
Mas falando de confronto do Chelsea, nessa terça-feira o Chelsea enfrenta o Lille fora de casa. A equipe do Lille, só para ter um panorama geral, ainda tá viúva do Nicolas Pepe, não superou o ex.
Thiago Mendes também, né?
Exato.
Foi embora pro Lyon.
Não estão superando o ex ainda, né? Mas vem passando por um momento de transição. A gente tem o Ikoné jogando muita bola ainda, consistente. O jovem nigeriano Victor Osimhen, que não decepciona também, já tem 6 gols e 2 assistências em 8 jogos na temporada. E mesmo apanhando, porque apanhou mais que o Tadic batendo no David Neres no último jogo da Champions, mas mesmo apanhando de 3-0 para o Ajax, em casa o retrospecto do Lille é ótimo. Nos últimos 8 jogos, ganhou 8 vezes consecutivas e em 13 partidas tem apenas 1 derrota, incluindo aí um 5-1 para cima do PSG na temporada passada. Mas, para ser bem sincero com vocês, aposto que esse jogo vai ser o quê? Chelsea, pressão, 1-0, gol do Abraham ou de uma outra promessa. De repente, Loris Remy tá no banco do Lille, faz a lei do ex no Chelsea. É a cara do Chelsea tomar um gol da lei do ex, galera.
Eu acho que você esqueceu só do hat-trick do Luiz Araújo.
Pelo amor de Deus.
Mas o Chelsea, ele conseguiu se complicar contra um Valencia em crise, então não duvido que ele consiga se complicar com o Lille também.
Exatamente, mas agora vamos para outro pico em Londres. Vamos falar de Tottenham. O Tottenham em casa, que num jogo um tanto quanto confuso, com alguns momentos de pânico, mas deu conta do recado e soube ganhar do Southampton. Ganhou de 2-1, os gols foram do Ndombele, do Ings, para empatar para o Southampton, e depois o Kane sacramentou a vitória do Tottenham. Ainda no primeiro tempo, o Aurier foi expulso. Tomou um vermelho infantil depois de 2 amarelos, um aos 29 e outro aos 32. Mirra, o Aurier é a melhor opção que o Spurs tem hoje para a lateral direita, e ele dá conta do recado ou o Tottenham vai ter que procurar alguém nessa janela de transferência?
Na minha humilde opinião, eu realmente acho que o Aurier dá conta do recado, mas foi um lapso, né, de concentração. Os caras tomar 2 amarelos no primeiro tempo, em tão poucos minutos assim, merece um puxão de orelha, né? Mas a diferença entre o Aurier e o Walker Peters é muito grande. O Walker Peters é um cara que ameaça entrar no primeiro time, faz partidas como titular. Na temporada passada, se eu não me engano, ele deu 3 assistências no mesmo jogo. Mas é um cara que, assim, parece que não vai pra frente, né? Ele ameaça, 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 mas ainda não é confiável o suficiente pra assumir essa posição.
Falando de vacilo, o Lloris deu uma baita entregada pro Ings. Foi bem feio, né?
Um replay da Copa do Mundo, né? Da final da Copa contra o...
Exatamente, mas depois fez 2 defesas brilhantes e conseguiu garantir a vitória do Tottenham. Mas o Spurs, a novidade é que entrou numa nova formação. Entrou numa formação de 4-1-2-1-2, com o Winks mais perto da zaga, o Ndombele e o Sissoko no meio, Eriksen fazendo a referência como 10 e na frente um pouco mais solto Kane e principalmente o Son. César, essa nova formação pode ajudar o Tottenham a recuperar o novo futebol e previsões para o jogo contra o Bayern de Munique? Será que mantém a mesma formação?
Conhecendo o Pochettino, ele é um cara que ele não ia se acomodar com a má fase que o Tottenham estava vivendo, que a gente criticou tanto no, nos primeiros projetos aqui do podcast. E essa mudança trouxe a vitória, trouxe resultado que o Tottenham estava precisando, então não vejo motivo para não continuar investindo. Dois problemas que eu vejo, não na formação, mas assim, no teste dela, primeiro o Tottenham jogou com a menos. Quando você joga com a menos, o seu plano de jogo muda totalmente. É que nem aquela partida que você leva um gol no primeiro minuto. Se você tinha, sei lá, intenções de fazer um jogo mais conservador de contra-ataque, isso já muda a partir do primeiro momento. Eu vejo igual com a expulsão do Aurier. Então talvez não tenha sido um grande parâmetro para a formação.
E essa formação nova também é com dois caras que têm um poder de marcação grande, né? Por exemplo, o Sissoko de um lado e o Ndombele do outro pelo meio. Eles podem ajudar a fechar o setor das laterais do Bayern. Então, se o Bayern joga com Alaba e Kimmich, que são dois caras que sabem ir pra frente muito bem e são muito bons nos cruzamentos, você reforçar a marcação nesses setores pode ser imprescindível pro Tottenham conseguir um bom resultado. E a fase do Bayern atual, por mais que seja bem na Bundesliga, é um Bayern que já é muito mais enfraquecido do que os Bayerns de temporadas anteriores, né? Com Guardiola ou quando o Heinkes voltou, né? Desde que o Kovac assumiu, não é o mesmo Bayern, não tem sido o mesmo Bayern. Então, se tem uma hora boa para o Tottenham ganhar do Bayern, é agora.
Exatamente, mas vai ser um confronto bem, bem pegado, acho que vai ser bem disputado, a gente está bem ansioso e vamos ver, semana que vem a gente reage a ele. Vamos falar de quem também não está perdoando, está buscando essa liderança jogo a jogo aí, vamos falar de Manchester City, que foi até o Goodison Park e cravou 3-1 contra o Everton. O primeiro gol foi do Jesus, com um passe do De Bruyne, o famoso Macaulay Culkin baromba. Baita passe, diga-se de passagem, galera. Toda vez deixa uma assistência. Já virou padrão, né? Pelo amor de Deus. O Calvert-Lewin empatou roubando um gol do Coleman. E o Mahrez ampliou o placar, fazendo um gol de falta. Mais um gol de falta do Mahrez. Tá jogando muita bola. Até esqueci do Sané. Nem sei quem é, mas tá comendo a bola. E por fim, o Sterling consagrou a partida no 3-1.
Só para começar a falar um pouco desse jogo com algo que aconteceu na arquibancada, né? Que uma torcida organizada do Everton, County Road Bobblers, se uniu para fazer um bandeirão com o rosto do Moise Kean, com os escritos não ao racismo em italiano, demonstrando todo o apoio que ele não recebeu naquele episódio do jogo contra o Cagliari, né? Que o Bonucci chegou falando que o próprio Kean tinha tido 50% de culpa, algo assim bizarro. E achei muito legal ver a torcida do Everton apoiando o Kean em um episódio que ele não recebeu apoio.
Vamos falar das quatro linhas, então? O City entrou com mais uma formação diferente. O Guardiola vem conseguindo fazer bons resultados, fazendo essa rotação na equipe para agradar gregos e troianos. Mas a gente sabe que, na vez que deixou o De Bruyne no banco, por exemplo, perdeu para o Norwich, só entrou depois do De Bruyne, mas não deu tempo de virar.
Tem jogadores aí que ele não pode se dar o luxo de poupar, né?
Exato. César, sabendo disso, você acha que esse sistema de rotação pode atrapalhar o City nas competições?
Não, o Guardiola sempre fez isso em praticamente todas as equipes que ele passou. Ele cita até naquele livro, ele cita não, o Martí Peyrannou, eu acho que é assim que fala sobre o nome dele, cita que o Guardiola gosta de ter 13 a 14 titulares na equipe e sempre revezar em torno dessas pessoas, jogadores versáteis que consigam ocupar mais de uma posição, no caso Fernandinho jogou de volante, Gabriel Jesus que pode jogar tanto centralizado quanto nas pontas. Então a rotação eu acho que é o comum do Guardiola e provavelmente assim, ele vai manter isso, eu acho que vai continuar dando certo como deu nas outras temporadas.
Mas você acha que é por isso que ele não conseguiu uma Champions com o Manchester City ainda?
Olha, conseguir uma Champions depende muito mais do que o seu próprio sucesso, porque é um campeão para 10 candidatos fortíssimos. Você precisa... É difícil falar isso, mas você precisa de sorte. Se você não tiver sorte, você não vai ganhar. Pega um Atlético de Madrid, que chegou em duas finais com um trabalho espetacular do Simeone, ninguém apontava um defeito, mas encarou um Real Madrid que foi mais feliz, teve mais sorte, conseguiu um gol aos 95, que o Sérgio Ramos fez aquele gol de cabeça que levou para a prorrogação, todo mundo sabe a história depois, e se aquele jogo tem um minuto a menos de acréscimo, o Atlético de Madrid é campeão. Então o City não passou por um pé do Agüero, o Agüero estava um pé impedido contra o Tottenham, podia ter ido para a final e ganhado, então acho que vai muito além de falar em incompetência.
Mas para mim o Guardiola já se provou como um treinador que falta casca, né? Não é um cara que treina times muito duros, assim, que nem um... Por exemplo, na América do Sul tem o River e o Boca. São times difíceis de bater, que eles crescem nesses momentos. O City é exatamente o contrário. O Guardiola, ele é um treinador... Ele se adequa muito melhor às situações de pontos corridos do que de mata-mata. Que nem, por exemplo, para aproximar do futebol brasileiro, o Muricy Ramalho.
Em vez de falar de coisa boa, vamos falar também de umas atuações ruins aí que tá merecendo destaque. Mirra, conta um pouquinho pra gente como é que foi a atuação do Sterling.
Cara, o Sterling fez tudo que ele podia ter feito de errado, ele conseguiu e fez errado. E o Paulo Andrade estava narrando o jogo na ESPN e ainda falou que o Sterling estava jogando tão mal que ele ia sair com o gol da vitória. Batata. Foi lá e fez o gol da vitória, deu 3-1, mesmo perdendo inúmeras chances. E falando de perdendo chances, aquele gol que o Gundogan perdeu literalmente embaixo do travessão foi bizarro.
Absurdo.
Ele conseguiu acertar o travessão. Assim, impensável. Um cara da qualidade do Gundogan perder esse gol. Mas o Sterling, cara, ele tomava decisões erradas, tentava driblar e perdia a bola, errava os chutes, errava os passes. Foi um show de horrores.
Beleza, agora vamos transferir pro jogo que não é uma surpresa, mas olha, está de parabéns, Brendan Rodgers.
Brendão da massa.
Brendão da massa está empolgando. Você, torcedor do Leicester aí, modinha de 2016, volta, volta essa camisa de volta agora. A do Marres mesmo que você comprou, bota de novo, porque, velho, vai inspirar. O Leicester ganhou de 5-0 do Newcastle. O primeiro gol foi do Ricardo Pereira. O Ricardo Pereira tá jogando, tá comendo a bola. Eu acho que tá muito bem.
Então. É um jogador muito completo que tá com uma média de 4,7 desarmes por jogo e 2,1 dribles por jogo. É um cara que ele consegue contribuir tanto atrás quanto na frente.
E vem marcando gols também, né?
Exatamente.
O passado fez a mesma coisa, então é um jogador de destaque. O Vardy fez 2 gols. O Dummett fez um gol contra e o NDD fez o gol que sacramentou a vitória de 5-0, baita jogão.
Esse aí é outro que merece destaque, o NDD é muito bom de bola, excelente volante.
Exato, mas foi uma vitória maiúscula do Leicester, que mesmo jogando com um homem a mais, cara, foi pra cima, não deixou de pressionar. Eu acho que o jogo do Leicester é um jogo extremamente vertical, tá sempre buscando ataque, não é aquele time que preza tanto a posse e fica tocando com ela atrás, às vezes segurando o jogo, estudando um pouco mais. Não, é um time que tá indo pra frente, vertical, todo momento, e tá lindo de ver, cara. Mas, Mia, onde que esse Leicester vai parar, cara? Em que parte da tabela ficará o Leicester no final do campeonato que a gente tá querendo saber?
Essa verticalidade que você falou é uma marca muito forte do Brendan Rodgers, né? Todos os times dele tinham essa característica. E o problema do Leicester é o elenco, cara. A gente falou que o nível do Aurier pro Walker Peters é muito diferente, mas se você for analisar o ataque do Leicester, se alguma coisa acontece com o Vardy, e do jeito que ele é doido da cabeça, a gente sabe que ele vai perder pelo menos alguns jogos por suspensão, você vai ficar com o Iheanacho. Iheanacho é um centroavante de time que almeja ser participar de competições europeias, não é? Então, esse elenco aí eu acho que vai acabar pesando no decorrer da temporada, nessa reta final aí que todo mundo costuma perder um pouco de perna.
E aí, você falou de Vardy, que é extremamente importante, não pode sair, cara, Iheanacho não dá.
Não tem como.
Mas o Vardy tem excelentes números com o Brendan Rodgers. São 16 jogos, 14 gols e 2 assistências, então a gente tá vendo aí pelo menos uma participação pra gol por jogo, tá impressionante. Mas, do outro lado temos o Newcastle, veio numa formação estranha, o Muto de 10 ali, parecendo, tava muito estranho.
Tava muito estranho.
Nossa, maravilhoso. O Newcastle mais uma vez não pontuou. E foram esmagados pelo Foxes, na verdade. César, segunda divisão já é realidade?
Eu acho muito cedo pra falar em segunda divisão, considerando que o Newcastle tá um ponto de sair de conseguir fugir do Z3. E também, se ganhar uma partida, consegue subir diversas posições, porque tá muito no começo do campeonato. Falando sobre o treinador, o Steve Bruce, o Argel Fox inglês. É complicado.
Excelente comparação, excelente.
É complicado um treinador dessas limitações comparado ao que o Newcastle tinha na temporada passada, que era o Messias, do Rafa Benítez, que conseguiu fazer um trabalho ok. O trabalho que deixou o Newcastle na primeira divisão. E é muito difícil imaginar um trabalho do mesmo nível de um treinador tão abaixo. Realidade talvez seja muito forte, mas é um sério candidato.
Beleza, mas agora vamos falar um pouquinho dos confrontos da Champions League. Vai rolar um bolão aqui para que vocês possam julgar a gente semana que vem ou a gente vai se zoar mesmo. Quero saber. Palpites, rápido, hein, rapaziada. Mirra, Tottenham e Bayern.
0-0.
César?
2-0, Bayern.
Eu chuto 2x0 Bayern também. Vou de modinha mesmo.
Então,
desculpa.
1x0 Bayern.
Tudo bem. Manchester City, Dinamo Zagreb, César.
4x1. Manchester City, óbvio.
Mirra.
1x0 City.
Eu vou de 3x0 City, sem dó, sem piedade. Só 3x0 que os caras vão ganhar essa Champions na fase de grupos. Liverpool e Salzburg, Mirra.
2x1 Liverpool.
2x0 Liverpool.
Beleza, eu vou de 3x1 pro Liverpool. Acho que vai ser um joguinho, vai tomar aquele golzinho só pra dar aquela assustada. E esse eu quero ver, hein, galera. Lille, Chelsea, César Costa.
2x1 Lille.
Mirra.
3x2 Chelsea.
Eu não vou ser hipócrita, eu falei 1x1 com o empate do Remy. Então eu vou ficar 1x1 com o empate do Remy, que aqui não tem hipocrisia, não. Agora vamos de UEFA Europa League?
Vamos.
Bora. Arsenal e Standard Liège. César?
2x0 Arsenal.
Mirra?
3x0 Arsenal.
Eu vou de 2x1, entregada do David Luiz. Besiktas e Wolves, César?
1x1.
Mirra?
3x0 Besiktas.
Caramba.
Mentira, 3x1 porque o goleiro é o Karius.
Ah, chato, hein? Maldoso.
No Espírito Santo começou a reação nessa rodada. Eu vou de 1x0 pros Wolves. E o AZ Alkmaar contra o Manchester United. Vocês acham que vão ser contra, Mirra?
0x0.
César?
0x0.
Eu vou de 1x0 pro United porque eu sou muito clubista com os ingleses, galera. Desculpa. Agora então vamos pro prêmio que a gente mais gosta, que é ele, o famoso vacilão da rodada. Guilherme, Mirra, conta aí pra gente, quem foi o seu?
Eu vou de Zach Hayden, o volante do Newcastle, que deu uma entrada criminosíssima. Nossa. No Praê. Sim. Se o Praê tivesse ficado com a perna presa no gramado, eu teria saído de lá na maca, porque foi uma entrada muito pesada. E não só quase quebrou o companheiro de profissão dele, como muito provavelmente custou, não exatamente a derrota, mas fez com que impossibilitou que o Newcastle pudesse voltar pro jogo.
Tava 1x0, né?
Exatamente.
E você, César, quem foi o seu vacilão da rodada?
Ah, é um pouco maldoso, mas Dean Henderson, né, o goleiro do Sheffield, vacilou numa partida que eles podiam sair pelo menos com um pontinho e uma falha pode custar tudo. E foi o que aconteceu, infelizmente, pro goleiro.
Então eu vou escolher o Llorri, que depois, mesmo salvando depois, quase conseguiu dar esse susto para a equipe do Tottenham. É a segunda vez que ele comete um vacilo desses, então fica aí seu prêmio, porque foi bem ridículo essa mudança de decisão na hora H, gol. Meu, quem ressuscita o Ings, pra mim, tem que merecer esse prêmio aqui. É isso.
Exatamente. E um cara que fez isso na final da Copa do Mundo e já não deu certo, por que faz de novo, né?
Exatamente. Mas agora chegou o momento de dizer qual foi o nosso craque da rodada. E dessa vez, eu vou começar por mim mesmo. Eu não quero que ninguém vá roubar o meu, que é muito importante essa temporada. Tem o Vardy comigo, fez 2 gols nesse jogo. Tá impressionante o que ele tá fazendo com o Brendan Rodgers, pelo amor de Deus.
Meu jogador da rodada vai ser o Mahrez. É um cara que chegou no City como o melhor jogador da Premier League. Ou um dos, né? Ele demorou pra engrenar, assim, pra entender o jogo do Guardiola. E o Guardiola agora tá colocando ele no jogo, ele tá provando por que o City investiu tão pesado nele. Pra mim, ganhou meu voto.
E você, César, finaliza aí. Quem que é o seu jogador da rodada?
Eu acho que eu vou ficar com um jogador que é muito impopular, que é o Jorginho. Ele é mais um prêmio pelo gol que ele fez do que necessariamente pela partida, que não foi ruim, o Chelsea ganhou. E ele teve muita participação nisso, principalmente naquilo que a gente discutiu muito no podcast, dele jogando na posição que é confortável para ele, essa posição de primeiro volante que dá a saída pro jogo. Então acho que fica aí o toque pro Lampard de colocar ele na posição certa, que ele vai render de uma forma satisfatória.
Então é isso. Vamos deixar aqui na descrição as nossas redes sociais, links pro nosso blog também. Sigam a gente, compartilhem sem dó, sim, sem massagem. Fica tranquilo, compartilha a gente. E é isso. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Valeu!